Às sextas-feiras temos connosco o jornalista Lino Vinhal, hoje não aqui em estúdio, mas como acabamos de fazer consigo o regional rural, ele está junto, está no meio rural, precisamente, na terra do Caramulo, que deve ser um encanto acordar nesta manhã primaveril. Pelo menos aqui está assim meio pós-chuviscoso, aí por cima, como é que está, jornalista Lino Vinhal? Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma saudação amiga. Aqui é o encanto acordar aqui, mas também é o encanto adormecer aqui. O encanto é viver aqui, está a ver?
E já se deve ouvir nestas paragens.
O dia está meio ranhoso, digamos, não está a chover, tem uns chuvisquitos assim, daquela apanha tolos, mas muito pouquinho, não é daqueles dias airosos que já tivemos alguns este ano, poucos, mas nós estamos a fazer a transição para a primavera, e a primavera é essa, sim, dá sinais em todo lado, as flores, as plantas, cumprimentam-nos a cada instante.
E as andorinhas, os passarinhos também, não é?
E os passarinhos andam aqui todos atarefados, porque andam no namoro, na fase do namoro, e isso, e a fase do namoro
é a fase bonita da vida.
É uma fase de encanto na vida, até para os passarinhos.
Antes de mais, permita-me, na sua pessoa, dar os parabéns pelos 104 anos de um projeto que faz parte do Grupo Média Centro, que é o Despertar.
Muito obrigado por isso. É uma idade bonita. O Despertar é hoje um dos jornais mais antigos do país, com mais de 100 anos de publicação ininterrupta, há 36, mas alguns destes 36, alguns mais velhos que outros, há os mais velhos que o Despertar, mas o Despertar também é mais velho que muito, que há bastantes ainda desse grupo de 36. Confesso que tenho um certo honra e um certo orgulho, e até abusivamente, com certeza, mas permito reclamar uma parte, digamos, desse esforço, porque o grande esforço não foi da vida do Despertar, não foi feito por mim, foi feito nem pela nossa equipa, foi feito por quem o fundou em 1917, quem o trouxe pelo século todo, pelo século XX todo, e o trouxe até aos primórdios deste século, numa altura em que o Dr. Fausto Correia, porque uma das grandes famílias que o prolongou e que deu vida foi a família Sousa, que depois teve várias gerações, a última das quais era liderada pelo Dr. Fausto Correia, na altura eurodeputado, e que morreu em Bruxelas, como se sabe, de uma forma repentina. E que, com quem, pronto, já não vale a pena repetir essa história, havia um certo acordo de cavalheiros, e para que o jornal não se extinguisse, perto que estava dos 100 anos, eu peguei-lhe com o objetivo primeiro de ir levar até aos 100 anos. Gostava que o Imbra tivesse, eu sei que vai ter todos os demais que aí vêm, vão ter muito mais que aí vêm, que estão a chegar, o Guerra Coimbra, vão ter muito mais que 100 anos, se Deus quiser, mas eu gostava que o Despertar, que teria sido o primeiro a fazer este esforço continuado de tantas e tantas dezenas, que lá tivesse chegado, velhinho ou não, a mancar ou não, a coxear ou não, mas que lá chegasse, e que chegasse com... Chegou, ultrapassou, está aí, está vivo, está com força, está simpático, está elegante no seu ar vetusto, de modo que vamos deixá-lo estar, vamos levá-lo por aí adiante, até onde o destino achar que nós o vamos levar.
Campeão das províncias, confirma Pedro Machado na Figueira da Foz.
Pois, confirmou. O campeão das províncias é hoje, já que eu estou a gabar tanto os nossos meios, deixe-me gabar mais um. O campeão das províncias é um jornal hoje que tem uma assertividade interessante, é um jornal que tem uma componente política, de informação política, bastante vasta, e fala com segurança. E mesmo quando às vezes arrisca na especulação, porque a política tem muito disso, a política digamos, dos factos que antes de o ser já o é, portanto obriga a quem o escreve, a quem o informa sobre isso, que trabalhar sempre na fronteira. E o campeão das províncias faz isso e tem feito isso bem. E dentro do parque, ele sai na quinta-feira dizendo Pedro Machado certo na Figueira da Foz, e na sexta, não, e nessa mesma quinta-feira, ao fim do dia, o Pedro Machado emite um comunicado a confirmar isso mesmo. E eu dou-lhe a minha palavra de honra, que eu nem eu falei com o Pedro Machado, nem o Pedro Machado falou comigo. Ele sabia dos factos, eu sabia dos factos indiretamente, e fomos por esse caminho e acertamos. Pronto, o Pedro Machado vai para a Figueira da Foz, é um ato de coragem, é um ato de coragem, porque não é fácil. Eu recordo que a Figueira da Foz não é apenas a parte urbana, hoje as partes urbanas têm uma componente litoral mais reduzida, porque as pessoas espalharam-se nas imediações das cidades, e aconteceu mesmo na Figueira da Foz, e na Figueira da Foz, por exemplo, na Junta de Freguesia, elas são todas socialistas, menos uma. Desde a velha Amélia, que fazia umas festas muito grandes ao Dr. Mário Soares, muitos dos nossos ouvintes estão a recordar isso, quando Mário Soares ia à Figueira da Foz.
Rosa Amélia, né?
A Rosa Amélia, e foi, digamos, nessa cultura que foi formando a Figueira da Foz, que é eminentemente socialista, com a exceção do Eduardo Silva e de Santana Lopes. Todos os demais, se eu estou a falar de cor, mas não me recordo mais nenhum presidente de Câmara que não fosse socialista. Portanto, tem um forte predomínio, uma cultura de esquerda, uma cultura da esquerda democrática, a Figueira da Foz. De modo que é difícil esta caminhada do Pedro Machado. Mas, por outro lado, o Pedro Machado também leva atrás de si e leva na sua bagagem um trabalho de anos à frente da região do turismo notável, para mim verdadeiramente notável. Eu disse várias vezes, muito antes, há mais de um ano que digo isto, que o Pedro Machado foi o quadro, digamos, do país, o quadro profissional do país, que nos últimos 20, 30 anos acrescentou mais valor à região centro, não tenho a menor dúvida. Claro que é um valor... É um valor que não é um valor acrescentado, portanto não é no fabrico de produtos, no turismo. Portanto, o turismo é, digamos, explorar, aproveitar, viver, usufruir das belezas naturais. Mas isto é uma riqueza. Um país ser bonito faz parte da riqueza. Isso é um bem a proteger. E o que o Pedro Machado fez, um trabalho verdadeiramente fantástico à frente da região de turismo, do centro, e potenciou essa mesma beleza e acrescentou valor e rendimento à própria região. Portanto, não é um neófito, não é uma pessoa que vai descer pela primeira vez na Figueira da Foz, é um concelho que eu conheço muito bem, onde o Dr. Santana Lopes tem andado a mandar umas, porque o Dr. Santana Lopes não pode ir para a Figueira da Foz que a sua vida não lhe permite, mas ele gostava de lá voltar, e então tem andado a mandar no Facebook assim umas dentadas ao Pedro Machado, apesar, digamos, de serem do mesmo partido, mas eu entendo, então é a política permite-se essas fofoquices. Agora, o atual Presidente da Câmara da Figueira da Foz tem estado bem, é um homem determinado, é um homem novo, é um homem que fez uma opção também por ali, tem anos pela sua frente. Eu diria que é um dos concelhos, a seguir a Coimbra, ou quase tanto como Coimbra, onde a dúvida, a expectativa se vai manter até o fim, porque tem bons candidatos. Como Coimbra também vai ter bons candidatos, como Lisboa também vai ter uma dupla que eu considero também das melhores do país. Portanto, nós hoje começamos a notar uma coisa que me parece evidente. Antigamente os autarcas, o presidente de junta, olha, eram os melhores da terra que se disponibilizavam para fazer este sacrifício. Mas são pessoas altamente qualificadas. Pois, e você repara, passa a vista de olhos pelos presidentes de junta, só aí na área, por exemplo, a urbana de Coimbra, e veja o nível que as pessoas têm. Os presidentes de Câmara, a mesma coisa. Hoje o país cresceu em termos educacionais, em termos, digamos, de preparações académicas, em termos de saber, e os quadros que estão na administração, seja ela central, regional, local, têm hoje estão num patamar manifestamente superior, e isso reflete-se depois nas candidaturas. As candidaturas é gente com nível na generalidade do país, de modo que isso para mim, que não sou um homem de vida partidária, mas isso para mim confere-me alguma tranquilidade, porque me permite dizer assim, dentro dos defensores da via democrática, que me parece, digamos, que está muito ligada à minha consciência, ao meu conceito de liberdade, ganhe quem ganhar, desde que respeite estes valores, ganhe quem ganhar, é de certeza uma pessoa bem preparada. Isso é bom.
Esta é a grande realidade. Ontem houve um Conselho de Ministros em que o Presidente da República, de grosso modo, chamou a atenção para a necessidade de mais vale prevenir do que remediar. Estamos a falar da questão das florestas e dos incêndios.
O Conselho de Ministros foi dedicado fundamentalmente às florestas, porque nós estamos na altura em que os incêndios vão chegar. E pese embora os últimos 3 anos ter corrido melhor, Pedro Álvaro já lá vai, de 2017 já lá vai, que afetou particularmente esta zona aqui de Lafões, como se sabe, estes últimos 3 anos foram melhores. É expectável que, e sobretudo desejável, que essas melhorias continuem a verificar este ano. Mas, portanto, tudo o que se faça nesse sentido é correto e é bem-vindo. E o que se pode fazer é um ordenamento mais consciente das florestas. E a floresta ordena-se, o ordenamento da floresta, Carlos, não é na altura dos incêndios, nem é na altura do corte das árvores. O ordenamento da floresta faz-se na altura da plantação das árvores. É aí é que se deve escolher quais são as áreas que devem ser plantadas, as áreas que devem ser poupadas, a separação de terrenos vazios de uma floresta à outra, de um espaço da floresta à outra. É nessa planificação, que não existe em Portugal, nunca foi feito, e que houve depois uma invasão, digamos, de vegetação agressiva que se pôs em todo lado. Anos e anos plantou-se muitos eucaliptos, não tenho nada contra os eucaliptos, mas teríamos plantado bem mais, o espaço para bem mais, se tivéssemos feito de uma forma ordenada, como por exemplo, como hoje já há mais cuidados disso e há muito mais saber, as fábricas, as empresas de pasta de papel que vivem disso sabem muitíssimo bem como é que estas coisas fazem e são sempre disponíveis para isso. Portanto, as câmaras devem também ter esta sensibilização, deve haver um plano de pormenor, se você me quiser assim, como lá dentro do espaço urbano, dizer aqui dá para construir, ali não dá para construir, ali é para equipamento público, além é para um jardim, também no, na floresta, no mundo rural, havia de haver regras a essa imagem e semelhança, dizendo aqui é para plantar eucaliptos, ali não é para plantar nada, ali é para plantar carvalhos, ali é para plantar sobreiros. E o ordenamento é isso, Portanto, que o Conselho de Ministros e que o Presidente da República se preocupem com essa matéria, acho isso muito bem. O que acho mal é, digamos, a filosofia com que isto é feito. Porque isto é feito não apenas para ordenar a floresta, é feito para que ela seja ordenada, para evitar os incêndios, mas numa direção que não partilho, que é, digamos, desenhar ao país um perfil que se tem vindo a vincar nos últimos anos e que não me parece o adequado. O que se tem vindo, e isto vai reforçar esta orientação, é este o perfil do país que querem desenhar, é a interior é a floresta e as pessoas têm que, quer queiram, quer não, têm que ir cada vez mais para as zonas urbanas. Claro que ninguém corre com ninguém de lado nenhum, mas tiram-lhe as escolas, tiram-lhe os hospitais, tiram-lhe condições de vida, isolam-nos e eles isolados acabam por filhos. Quando nascem já têm que mandar mais mundo, porque o mundo de onde nasciam não era suficiente, imigrando para aqui, imigrando para lá, imigrando dentro do próprio país, e por isso se concentram em redor da cidade. Repara o que está a crescer, a zona de Lisboa. Uhum. A zona de Lisboa é muito mais Lisboa fora, naquelas Almadas, naquelas Oeiras, naquelas zonas por ali, naqueles barreiros, do que propriamente a Lisboa em si mesmo. Portanto, as pessoas estão a ser tocadas, encaminhadas para se concentrarem em redor dos grandes centros urbanos e o interior está a ser transformado numa floresta contínua para dar rendimento aos proprietários, que quem for, e ao Estado e às grandes empresas de relógio, que são aquelas que se vão apoderando, quer por via da propriedade, quer por via da exploração, do arrendamento, que vão se apoderando, digamos, dessa valia que é a madeira. Não partilho desse perfil, o país é muito pequeno para isso. Eu gostava de um país homogeneamente distribuído, gostava que houvesse um carinho grande para a parte urbana, mas um carinho não menor para a parte rural. A fixação das pessoas no campo parece-me saudável e parece-me rico para esse mesmo, porque o campo, não, transformar o campo em terra apenas para a semeadura de eucaliptos, isso parece-me claramente errado. E é o caminho para onde nós temos a seguir, porque quando se fala aqui em ordenar da floresta, está-se a ordenar a plantação dos eucaliptos, sim, que mesmo assim, ainda hoje, são plantados
à Lagardère, como diz o outro.
À Lagardère, quando havia de haver aqui uma planificação, um equilíbrio. Olhe, como o Parque de Montezinho, por exemplo, que é uma maravilha lá acima, na fronteira com a Espanha, lá em cima, na ponta do país, era por aí que nós devíamos seguir. Agora, estarmos para poupar dinheiro, tirar as pessoas do rural e encostá-las todas ao litoral, aos centros urbanos, e abandonando o país apenas às florestas.
Deixe-me só pedir-lhe aqui mais dois testemunhos. Uma delas tem a ver um pouco com aquilo que acabou de dizer, em que no fundo as pessoas são empurradas para Lisboa, para as periferias de Lisboa. Isto tem a ver com aquele debate, conversa que houve aqui na Mialhada, em que foram buscar precisamente convidar os presidentes de Lisboa e do Porto para...
Mas isso acho muito bem. Isso eu acho muito bem que tenho convidado o presidente da Câmara de Lisboa e do Porto, outros quaisquer. Não é a minha discordância, porque discordo da forma como o Rui Marqueiro, que na véspera tinha tido uma entrevista comigo aí no estúdio, da Regional do Centro, como sabe, para mim o que me custou foi que depois o próprio debate, até porque não foi acautelada na sua Constituição, os intérpretes muitíssimo bem, mas acabaram por o programa reduzi-lo à discussão dos assuntos de Lisboa e do Porto. Não valeu nada, mudou o local de onde falaram, mas não mudou o assunto, quando, a substância do debate.
Quando o objetivo era falar sobre nós, não é? Sobre a nossa região.
Não, o que eu queria era que o Presidente de Lisboa e o Presidente do Porto viessem falar, não, nós estamos em Lisboa e Porto, estamos em setor, agora o país devia ser assim, devia ser assado, aqui concretamente aqui na Mialhada, aqui concretamente na zona de Coimbra, eu acho que nós que devíamos potenciar isto e isto e aquilo. Está a ver? Era a visão do Presidente do Porto e de Lisboa, sim, a visão deles, mas sobre o espaço não de Lisboa,
porque já podia ter feito isso. Sobre o resto do país. Ontem celebrou-se 20 anos após a tragédia de Entre os Rios. Distrito Aveiro, sei que acompanhou de perto essa tragédia.
Acompanhei, infelizmente. Acompanhámos todos porque ela foi de tal maneira trágica e dolorida para a sociedade portuguesa que não há quem não tivesse acompanhado. Foi um pouco que tenho algum receio que aconteça noutros domínios, embora as coisas tenham vindo a melhorar nesse aspecto. Nós temos infraestruturas muito antigas e eu tenho algumas dúvidas que tenhamos depois um serviço de surveillance, de fiscalização dessas mesmas infraestruturas e que possam ocorrer acidentes disso. Espero que estas coisas não voltem a acontecer, porque foi verdadeiramente dramático. E foi também a última vez em que eu vi um gesto da política em obediência à ética republicana, que era muito típica da saída da implantação da República dos anos 1910 e por aí cima até meados do século, onde o Partido Socialista se diz herdeiro dessa ética republicana. Porque foi aí que o Ministro das Obras Públicas da altura, não era assim a designação, mas era o responsável por essa área, o Jorge Coelho, que veio, na altura, neste mesmo dia, veio dizer, neste mesmo dia, outro dia, veio dizer, a culpa não pode morrer solteira, eu sou o responsável por este setor, não acautelei as coisas devidamente, aqui estivesse evitado, como é que o homem ia adivinhar que a ponte tinha lá dois pilares em suspenso. Não ia adivinhar, como é óbvio. Mas há o chamado risco de inerência. Está inerente à própria função um determinado risco. E alguém tem que assumir a responsabilidade e o homem apresentou de imediato a sua demissão. Não mais. Eu vi gestos destes na política portuguesa. Antes dele houve outro, o Vitorino, qualquer coisa vitorino, fez isso, tinha feito isso. Também o ministro da indústria de um dos primeiros governos provisórios, só porque o filho foi julgado por droga, também apresentou a sua demissão. Portanto, há aqui alguns gestos. Eu quero preservar três coisas de Entre Rios. Um profundo respeito por as pessoas desaparecidas, 30 e tal das quais nunca mais apareceram, como você sabe, e o respeito por eles, pela sua memória, e respeito pelas suas famílias que tanto devem ter sofrido. Outro, um respeito pela atitude que o governo, à altura, tomou, o responsável das obras públicas, Jorge Coelho, por um gesto que sinalizou a política portuguesa nesse domínio, o domínio da ética. E um terceiro, chamar a atenção para as infraestruturas, para que tenhamos, eu quase diria que nós devíamos ter um ministério que não faria mais nada, que não fosse andar, digamos, como os barbeiros andavam antigamente, de aldeia a aldeia para cortar o cabelo às pessoas aí residentes. Aqui era um pouco a fiscalizar esta ponte, aquele edifício, aquela estrutura e aquilo mais de coisa, aquela estrada, aquilo, exatamente para que o país possa confiar, o país decente, o país demográfico, possa confiar no país estrutura.
Fica aqui esta memória. Deixe-me só já agora, não sei se quer comentar isto. Ontem foi o Dia Mundial de Engenharia. Tive a oportunidade de conversar aqui com o bastonário da Ordem dos Engenheiros, em que está preocupado com a falta de candidatos para as chamadas engenharias clássicas, como por exemplo a civil. Vamos ter falta delas e o país está envelhecido.
É isso mesmo.
Os esgotos, as pontes.
E deixe-me só dizer isto uma coisa, eu tenho um profundo respeito pela própria profissão, porque você hoje não faz nada onde a engenharia não esteja metida e seja, digamos, o responsável. E depois, o engenheiro, a sociedade nem sempre responde, digamos, e respeita devidamente esse papel que o engenheiro tem na sociedade hoje em dia. E o que leva a que, por ter essa menor notoriedade e visibilidade, leva a que até as próprias candidaturas para a engenharia, nomeadamente a engenharia civil, seja cada vez mais escassa e que nós podemos vir a pagar também este tributo lá mais para diante. Um abraço.
Bom fim de semana. Até para a semana. 8 horas e 23 minutos, assim pensa Lino Vinhal nesta sexta-feira, dia 5 de março de 2021.